Senadora Ana Rita, parabéns pela audiência. Entendo que segunda-feira é o seu dia, mas que uma audiência como essa, que a gente só tomou conhecimento na quinta-feira à noite, o documento que gerou essa audiência foi publicado por volta de 18 horas.
Há muito tempo. Um momento, por favor.
Tá?
Eu vou dar
então,
as explicações.
Assim, que com mais antecedência, mais pessoas que têm interesse de participar seriamente do debate, senadora, iria contribuir muito. Aqui eu vi pelo menos 6 estados que estão presentes, e essa comissão é uma comissão democrática. Com certeza, muita gente boa, senador, viria para participar de uma forma madura desse debate. Todo mundo que falou aqui falou de uma forma madura, sem agressividade, querendo trazer contribuição. Senador Cristóvão, eu sou da geração dos apaixonados pelo senador Cristóvão Buarque. Como educadora, eu sou dessa geração. E estou feliz que esteja na sua mão. Sou de Brasília, sou líder de um grande movimento em Brasília, e todos nós estamos com uma expectativa muito grande no seu relatório. Mas essa casa não está discutindo agora só por causa da brilhante ideia desse menino. Na reforma do Código Penal, foi discutido o tema. Nós estamos desde 2012 discutindo aqui nessa casa, dentro da reforma do Código Penal. Então, essa casa já está se debruçando sobre o assunto. Outra coisa, senador, o senhor no início falou, o tema aqui está sendo a maconha, mas porque, quem sabe até também os outros tipos de droga, trazer para esse debate, porque a humanidade está perdendo a guerra contra as drogas. Senador, se essa for a máxima, vamos trazer um outro tipo de droga também que destrói a alma, o coração, o corpo, e que a humanidade está perdendo a guerra, que é a pedofilia. Então, essa não pode ser a máxima. E aqui, senador, eu não sei se eu posso fazer pergunta para a mesa, mas o doutor Rafael, doutor Júlio, poderia deixar uma contribuição para nós da seguinte forma: a nossa nação é constituída por mais de 220 povos diferentes. Nós temos mais de 220 povos tradicionais, povos indígenas. Como o Uruguai lidou com isso, com seus povos tradicionais, na hora que regulamentou? Porque se o álcool hoje, senador, está destruindo os nossos povos tradicionais, os xavantes e caiapós estão usando álcool. Vai nas aldeias xavantes, senador, os nossos índios estão morrendo por causa de álcool. Como nós vamos lidar com os povos tradicionais quando esse assunto for realmente colocado na mesa? E se por um acaso o Brasil legalizar, que o Uruguai pudesse nos dar essa contribuição, especialmente ali na divisa que nós temos os guaranis e os caigangue, como o Uruguai também pensou nos nossos povos tradicionais na divisa com o Uruguai? É uma preocupação minha. A segunda coisa para o doutor Rafael é... Se dizer que a gente não vai vencer o narcotráfico no mundo, eu queria lembrar a esta casa sobre Medellín. Cadê Medellín? Cadê o cartel de Medellín? A minha geração tinha medo de ligar a televisão na adolescência porque a gente só ouvia o terror de Medellín. Cadê Medellín? O que foi feito que Medellín não é mais o império que é? Será que nós não temos realmente alternativas como humanidade para fazer o enfrentamento? Então, senador, que fique aqui as sugestões. Outros tipos de droga não, senador. Crack machuca muito. Até maconha, se o senhor quiser estar discutindo aqui o uso terapêutico, a gente vem trazer contribuição. Mas não passa daí, por favor, senador. A geração que te ama faz esse apelo. E, senadora Ana Rita, com mais antecedência, tem muita gente boa no Brasil para trazer contribuição. A minha nação é uma nação que clama pelo fim das drogas, e é possível a gente fazer um enfrentamento, sim, senador.
Obrigado. Eu passo a palavra agora ao Jorge Damasceno.
Todos, né? Meu nome é Jorge Damasceno, sou um dependente químico em recuperação, né? Eu acredito que aqui todos aqui têm filhos, alguns têm neto, irmão, mãe e pai, né? Usei droga como a maconha durante 30 anos na minha vida, né? Usei o álcool durante 35. A maconha me levou à cocaína, o LSD, o extra, a anfetaminas, o chá de cogumelo, o chá de zabumba e o diazepam, né? Acredito que sobrevivei para hoje estar aqui, para levar essa mensagem às pessoas que não conhecem essa ferida. Eu tenho essa ferida porque eu vivenciei ela durante 30 anos na minha vida, sabe? filho de um pai rico em Fortaleza, do industrial, hotelaria, construção civil e comércio, né? Depois de tudo isso, Deus ainda me deu a sabedoria de construir algumas lojas, certo? Me desculpe que eu estou chorando, porque a gente vive novamente, né? E depois de tudo isso, fui morar nas ruas. A droga, como a maconha, a cocaína e o álcool, me tiraram o direito de estudar. Tiraram todos os meus valores. Tiraram o meu respeito, a minha educação. Me levou a uma delegacia que eu nunca pensei na minha vida. Morei num terreno baldio por durante 6 meses na minha vida para poder adquirir a maconha junto com crack. Eu acredito que hoje os adolescentes, o usuário de maconha como o usuário de crack, estão usando as duas coisas. Não é só maconha. As pessoas hoje que querem liberar maconha, principalmente os jovens, né, que acham que pode ter recreação com a maconha, eu digo ainda, gente, o futuro é uma doença, é uma compulsão, é uma dependência. Amanhã vai te roubar tudo na vida, sabe? E eu perdi, seu senador, eu perdi. Quantas mãezinhas hoje eu vejo chegando nas casas de recuperação, trazendo seus filhos de 16, 17 anos, 14 anos, pedindo, pelo amor de Deus, que salve o meu filho, sabe? E as pessoas hoje lutando, gente escrevendo, botando o seu nome para legalizar uma coisa que vai destruir, que vai matar, sabe? Porque essa ferida só quem conhece é eu e Deus, sabe? E hoje, senador, sem usar droga, sem fumar maconha, sem tomar remédio controlado, sem beber, sem a prostituição com mulher na minha vida, eu sou um homem feliz. Eu sou um homem pobre de dinheiro, mas sou rico de espírito, muito rico. Eu estou aqui porque me trouxeram, sabe? Um grande homem como Eduardo Girão, do Movida, sabe? Para me trazer essa mensagem. Eu tenho que agradecer muito a Deus porque eu estou aqui hoje. E agradecer também ao Senhor que me deu a palavra. E eu digo aos jovens, cuidado, sabe? Cuidado com ela, que ela é a doença do ainda. Eu ainda posso usar um cigarro, e amanhã estão usando 15, 20, talvez não volte mais. E é isso aí, eu peço a todos vocês que lutem para não legalizar a maconha, sabe? Porque vai destruir muita família, sabe? E hoje eu tenho uma família, senador. Hoje eu tenho uma esposa, eu me casei 6 vezes, porque a droga não me deu o direito de ter uma família. Casei com mulheres boas, de família, estudiosas, mas a droga me tirou o direito até de criar um filho. Eu tenho 6 filhos formados, sabe? Mas todos distantes de mim, sabe? A família é a base de tudo hoje, sabe? Quem sabe, quem tem uma família em casa sabe que é a base. E eu não tive o direito de ter uma família. E hoje eu tenho, porque Deus me deu, devolveu a minha terceira mulher, sabe? E ele me deu um neto que mora comigo hoje. É por isso que eu digo, hoje eu sou feliz. E enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar para não legalizar. Olha, jovem, eu choro, mas vou dar um recado a vocês.
Calma, gente.
Eu vou dar um recado de amor a vocês, sabe? Cuidado com a droga, cuidado com a maconha, sabe? Vão estudar, mergulha nos livros, sabe? Mergulha nos livros, para amanhã ter a tua independência, para amanhã ter teus filhos, criar tua família, passear numa beira de praia, ir para uma casa de praia, curtir uma festa familiar, sabe? Não numa esquina com uma garrafa de cachaça e um cachimbo na boca. Muito obrigado.
Obrigado. Tem mais um último inscrito, que é o Tiago Caetano.
Bom dia, professor Cristóvão. Bom dia a todos e todas presentes aqui. Meu nome é Tiago Caetano, tenho 26 anos, sou usuário de maconha. Fumo maconha desde que eu tenho 15 anos. E, doutora Marisa Lobo, comecei a fumar maconha só porque ela era ilegal e era vendida na porta da minha escola. Porque álcool eu não conseguia comprar no bar, porque eu estava com uniforme, não deixava. O traficante, ele queria vender a droga. Eu tive experiência de ir a bocas de tráfico. Eu já comprei maconha de policial militar, já comprei maconha de policial federal, já comprei maconha dentro de um quartel do exército. Apesar da minha aparência, eu já trabalhei dentro de um quartel do exército e comprei maconha lá dentro. Tudo isso porque é ilegal, não existe uma regulamentação. Da mesma forma que eu comprei a maconha aqui, eu tive a oportunidade de ir a um país cuja maconha ela é legalizada para uso medicinal. Eu estive em Los Angeles e lá eu pude comprar maconha numa farmácia. Lá eu não vi ninguém fumando na rua, diferente daqui. Lá eu não vi adolescentes fumando, diferente daqui. Por quê? Porque lá existe uma regulamentação. Lá existem leis que regulamentam o uso, regulamentam estabelecimentos que podem vender. Então isso ajuda sim a nossa adolescência. Isso, a ilegalidade é o maior prejuízo que a gente tem, porque a ilegalidade ela tira vidas. A ilegalidade ela gera uma guerra violenta que mata muito mais os participantes dessa guerra do que os usuários das drogas. Então, eu deixo aqui o meu pensamento a vocês. Eu sou estudante, sou trabalhador, tenho família, sou cidadão, não sou bandido, não sou vagabundo, fumo maconha, luto pelo direito de poder plantar maconha, porque plantar maconha na minha casa, dentro do meu espaço, eu não estou fazendo mal a ninguém, eu não estou prejudicando ninguém, eu não estou influenciando a minha família a fumar maconha, porque eu nunca faria isso. Eu nunca vou falar para os meus filhos fumarem maconha, eu nunca vou falar para os meus sobrinhos fumarem maconha. Isso é uma decisão que deve partir deles. Por quê? Porque eu não incentivo ninguém a beber, da mesma forma que o álcool é ilegal. Eu não incentivo ninguém a usar nada. As pessoas têm livre-arbítrio de fazer o que elas quiserem. E o livre-arbítrio aqui é o que tem que ser o mais importante nessa discussão. Porque cada um tem direito ao seu livre-arbítrio e fazer o que quiser. Então, se um dia meu filho quiser fumar maconha, vai ser por escolha dele. E não porque eu estou falando, filho, fume maconha. Porque aqui, essa discussão de todos que falaram contra a maconha aqui, parece que vocês imaginam isso. Que o usuário vai incentivar a família a usar drogas, que o usuário vai incentivar todo mundo que está ao redor a usar drogas. Não é isso. Vocês usam drogas? Vocês já utilizaram drogas? Vocês já estiveram com pessoas que usam drogas, de fato? Eu vi a sua história, de fato, é algo muito ruim. Mas eu acredito que você não teve um auxílio, uma educação, um tratamento psicológico, algo adequado, que só não foi permitido a você por conta de um sistema ilegal. Porque hoje em dia, se o usuário pede ajuda, ele é considerado um bandido, ele não é considerado um doente. Isso está errado. Um usuário de droga, um viciado em drogas, como o crack, como a cocaína, eles são dependentes, eles são doentes, eles precisam de ajuda, eles não precisam de cadeia. É muito mais saudável para um usuário de crack, que ao invés de ficar numa cracolândia do lado de um traficante que está oferecendo muito mais crack para ele, é muito mais interessante para esse cidadão que ele esteja do lado de um médico, do lado de um psiquiatra, do lado de um psicólogo, que vai dar um auxílio para ele. Só que com a droga criminalizada, isso não é possível, porque eles vão direto para a cadeia.